Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes, e vamos falar sobre o mercado da corrida com relação a dinheiro. É isso aí, muita coisa cara, muitos eventos grandiosos acontecendo pelo mundo, chamariz para marcas, para atletas, para todos que gostam, para os amantes da corrida, para nós corredores, para nós dos canais que tratam e falam sobre a corrida, e a gente vê que esse dinheiro ele não vai para todas as pontas que mereciam, não chega para todo mundo, que de repente faz com que esse mercado seja um mercado grande e tenha essa proporção e consiga trazer, acho que, os produtos aos preços que se cobram hoje. A gente viu recentemente o Gandês batendo o recorde mundial dos 5 mil e dos 10 mil, e a gente viu que a premiação é bastante dinheiro, se a gente pensar para um país africano, mas não é nada astronômico que você fala, ficou milionário, né? Ali o prêmio que a gente até viu aqui antes de começar o episódio, em torno de, o prêmio de bater o recorde mundial era acho que 50 mil euros, e se ele ganhasse a prova também mais 25 mil, então a gente tava falando de 75 não, mil.
Ao contrário, né? 50 se ganhasse mais 20, não era isso?
50 era o recorde. Ah. Era 25 para a vitória, qualquer pessoa que ganhasse ganharia 25 mil.
25
e
50.
O recorde 50. Eu falei o contrário antes?
Falou o contrário.
Tudo bem, vamos lá. E daí o a gente pensa em 75 mil euros, é bastante dinheiro, óbvio, para qualquer pessoa, mas não é uma cifra que a gente está acostumado a ver no mundo do esporte, óbvio. Tenistas, jogadores de futebol, basquete, enfim, que a gente colocaria pelo menos mais um ou dois dígitos nessa conta aí. Faz a diferença lá. Como é que vocês veem isso? Assim, primeiro mundial, depois a gente tenta trazer isso para o nosso cenário tupiniquim.
Quer começar?
Se a gente considerar exatamente esse exemplo que você deu, então teve lá o valor pela vitória, mais os 50 mil pela quebra do recorde. 75 é um valor para nós considerável. Talvez para ele.
Só não pode esquecer, desculpa interromper, que ali, isso aí é só da prova, né?
Só da prova.
Provavelmente deve ter um dinheiro para ele ter ido.
Do cachê deve, do organizador.
Deve ser,
né?
menos do que os 20 mil da vitória, talvez. Ou flutue nessa ordem e já vai para um 100. E aí, tendo os patrocinadores dele, principalmente o que mais deve ter pago, com certeza deve ter sido a Nike. A gente pode. Gente, conta de padeiro, a gente deve. Eu acho que ele deve ter saído do recorde dos 10 mil, isso, né? Por volta de 150
no
mil.
No geral.
Somando tudo, pelo menos com mais 150 mil ao todo, somando prova, Nike e outros patrocinadores, acho que vai ficar na casa de entre 150 e 200 mil.
Ele, eu não sei, Balu, eu não conheço.
Você não conheceu
não,
ele?
Não, o currículo dele.
Você não foi apresentado.
o currículo dele, eu não sei do ponto de vista de se ele realmente foi convidado a ponto de a organização pagar um cachê para ele largar a prova.
Mas tem que pagar, né? Porque para ele tinha que pagar. Nesse caso, ele, pelos últimos feitos, vamos dizer assim, ele tinha que pagar. Primeiro porque era uma prova, entre aspas, meio que montada para isso, né? A prova foi orquestrada para isso. Uhum. Se ele não fosse, a prova não ia, pro calendário mundial, ela não ia existir, assim, não ia receber atenção. Então ele fez a prova acontecer, por isso que tem que pagar para ele. Por isso.
O que eu vejo, assim, existe dois pontos diferentes. Acho que o primeiro é o seguinte, óbvio, para ele existiu um... A gente fez uma conta aqui simples de padeiro, deu mais de 100 mil euros ali a participação dele. Mas tem que pensar que o mercado ele existe por um aglomerado de atletas, por um conjunto de atletas. Por mais que ali a prova foi montada e foi desenvolvida para ele, a gente via, né, para quem acompanhou principalmente os 10 mil... via que ele, as pessoas correram para ajudá-lo, todo mundo torcendo para aquilo que acontecesse, mas todo mundo que estava ali ganhou, né?
Sim, sim.
Assim como no lá no Ineos 159 do Kipchoge lá em Viena, ele ganhou com certeza da Ineos uma grana alta para correr, tentar correr abaixo das 2 horas, mas todos os outros integrantes da Nike que correram com ele ali também ganharam, todos, sem exceção. Porque é assim que esses caras sobrevivem, é o trabalho deles, né? Independente dele ser o cara que vai brilhar ou não vai brilhar, A gente falou até com o próprio João Vitor aqui num dos últimos episódios que a gente postou. Ele falou que ele começou a ganhar cachê para participar de uma prova ou outra. E você vê, ele não foi nem finalista olímpico, nem finalista mundial. Então a gente vê que é um grupo de atletas, de corredores, que ganham dinheiro. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O cara fora da curva, o Kipchoge, o Chip Cheguei aí, qualquer maluco que seja, o Bekele, se a gente pegar os cinco principais, esses caras sempre vão ganhar dinheiro.
Muito dinheiro.
Muito dinheiro. E é proporcional à realidade da pessoa e do esporte, né? O futebol move zilhões, então os principais 10, 20 principais jogadores, né, proporcional, ganham quase zilhões. No tênis, mesma coisa, os 10 primeiros, os top 10, ganham muito dinheiro. Os 10 melhores da NBA ganham muito dinheiro. Do futebol americano, ganham muito dinheiro. Os outros também ganham dinheiro, mas não ganham as mesmas cifras de um Tom Brady. Não é qualquer um que vai ganhar, independente do cara tá velho ou não tá velho. Não é todo mundo que ganha o que ele ganha. Mas o esporte inteiro fomenta isso. Todos eles acabam ganhando, faz com que o esporte tenha essa exposição, tenha esse poder, essa força de trazer novos consumidores, novos adeptos, novos admiradores, porque o esporte ele funciona à base de ídolos. Só que um ídolo só ele não faz, né? Uma andorinha só não faz verão. Então a gente não pode ter só o Cristiano Ronaldo. Tem que ter um campeonato muito bom para o Cristiano Ronaldo brilhar. Tem que ter um campeonato muito bom para um LeBron James brilhar. Porque se o time do LeBron Lakers fosse campeão, ganhando tudo de 30, 40 pontos de diferença, não ia ter graça nenhuma, né? É só a gente entender até o mecanismo da NBA, como é que funciona a escolha dos novos jogadores, dos universitários que vão para a NBA, né? Os piores times são os primeiros a escolher. Por quê? Porque eles sabem que eles têm que formar uma base muito grande de bons jogadores, de bons times. Por quê? Para o consumo continuar existindo. Como é que vai pagar um salário do LeBron, que eu nem sei quantos milhões são, se você não tem um fluxo, se não tem uma TV querendo pagar para transmitir o Sacramento jogando? Se não vai querer pagar para ver um Washington Wizards jogando? Tem que ter. Se ele não tiver esse interesse, as emissoras não tiverem, marcas não quiserem colocar dinheiro, o esporte ele patina, ele anda para trás, ele estabiliza. E o que eu vejo na corrida hoje é que a gente está vivendo de lampejos, né? Tentaram Mofara, não deu. Daí por sorte apareceu um Kipchoge, porque o Bolt, que era de pista, não era corrida de rua, mas era o cara que trazia os olhos do mundo pro atletismo.
Se aposentou.
Exatamente, aposentou. Na Olimpíada todo mundo falava o quê? No Rio de Janeiro, queria ver o Bolt, né? Ninguém tava querendo ver o Mofara. Ninguém tava querendo ver o Galen Rupp.
Normal.
Hoje, para nossa sorte, nós que somos amantes aí da corrida de rua, da longa distância, a gente tem um Kipchoge que está propagando, um Bekele com uma sobrevida aí, e torcer para que esses outros corredores brilhem. Mas a gente precisa de mais pessoas. E eu acho que isso para o Brasil também faz falta, né? A gente já falou isso até no próprio episódio com o Daniel Chaves, né, Balu?
A gente não trabalha a formação de nada, né? Na verdade, o futebol ele sobrevive porque é a paixão do brasileiro. O vôlei tem uma organização um pouco mais profissional. De resto, o UFC, né? O UFC não, né? Fugiu a sigla, né? De lutas combinadas, de artes marciais combinadas. Isso a pessoa vê como uma chance de se destacar. Então o cara gosta de lutar? Não, ele tem os ídolos e vai atrás. O jogador de futebol, a paixão brasileira. A gente não tem, tirando essas modalidades, um trabalho de base de nenhuma modalidade. Nenhuma. Então o atletismo é só mais um. As pessoas me perguntam, né? Tipo, aí, o que tem que fazer a corrida de diferente? Eu falo, não é que a corrida no Brasil tem que fazer de diferente. Na verdade, a corrida no Brasil é igual às demais. É tudo. Tudo amador, tudo vai dependendo de lampejos de gênios que surgem no Brasil, porque o país é enorme, né? Não tem um trabalho. E aí a gente patina, né? Ano que vem você tem Tóquio, as expectativas são mínimas. Você tem 3, 4 pessoas que chegaram lá por boa parte por mérito, mas não é resultado de o fruto de um trabalho organizado. É meio triste. Eu acho que o atletismo brasileiro é um reflexo do esporte brasileiro.
É porque a gente já falou que o problema não é a falta de dinheiro. Né?
Eu sempre achei, durante toda a minha formação, eu achava que era dinheiro. A gente falava isso na faculdade, a gente descobriu na prática que não é dinheiro. Não é dinheiro.
Exato. E que, na realidade, assim, é o dinheiro, a maneira que o dinheiro é empregado. Não é, eu acho que o dinheiro faz com que a coisa aconteça, faz com que tenhamos vários outros corredores, corredoras bons que possam brigar por posição, por boas colocações mundo afora. Mas é como esse dinheiro é aplicado, né? Eu acho que se a gente vê um amador hoje, se a gente for pensar qual o preço médio hoje de um tênis.
Se a gente for considerar o que você está falando, Rui, aqui no Brasil, se a gente tivesse hoje meia dúzia entre homens e mulheres, vamos colocar 10, entre homens e mulheres andando ali mundialmente entre os 10, 15 primeiros, 10 quilômetros, meia maratona e maratona, e aqui no Brasil... eles vencendo as principais provas que a gente sabe que não pagam premiação atualmente. Lá atrás, tinha o patrocínio de montadoras de veículo, onde tinha uma premiação alta, eles davam um carro para o vencedor ou para o primeiro brasileiro.
E não era só na Maratona de São Paulo ou São Silvestre, não. Tinha exato. Porto Alegre, tinha Blumenau.
Era moto. Vocês acham que hoje, se tivesse 4, 5, 6 brasileiros despontando, você acha que essas empresas estariam colocando grana aqui no Brasil?
Eu acho que não. Eu acho que mudou toda a dinâmica da corrida em si, mudou toda a dinâmica.
É que eu acho que é uma coisa que é um ciclo vicioso e meio virtuoso, né? Porque assim, você fala, se tivesse atleta eles colocariam, mas também como é que você vai gerar, como é que você vai fomentar que tenham novos atletas?
Você nunca sabe o caos, a consequência, né? O ovo, a galinha, é super difícil. Eu acho, aposta, gente, eu acho que não. Eu acho que não, porque... essas empresas viram que mudou, né? Mudou tudo. Então, eu falei assim, vou agradar, não agrado mais o vencedor ou o pódio. Eu agrado todo mundo que vem depois. E essas pessoas, você não precisa pagar dinheiro. Então, mudou a dinâmica. Então, você teria que ter um mercado profissional,
mas eu acho isso desanimador, né? Porque eu lembro quando eu fui correr, a gente até falou disso uma vez, que eu fui correr os 10 mil, que era da USP, né? Os 10K. Que era da Nike na época, isso 90 e pouquinho. Eu lembro que o Joaquim Cruz foi correr. Pô, cara, todo mundo mó feliz de ver o cara ali.
Sim, sim.
Não era a prova dele, o cara nem tava treinando, mas ele tava lá. Tô dando um exemplo de um cara que já tava aposentado, mas assim, quantas vezes os brasileiros gostaram de ver um Solonei liderando uma maratona de São Paulo e ganhando uma maratona de São Paulo? Independente de, o nível da prova, eu não vou discutir. Eu acho que o nível é difícil porque a prova é muito dura. Né? Você correr 2:12, 2:13, 2:14 em São Paulo é uma prova muito dura.
Muito.
Não é para qualquer um correr abaixo de 2:20 em São Paulo, mesmo profissional. Nas condições que tem, pouca gente, enfim. Mas assim, eu acho que teria que mudar um pouquinho a cabeça. Porque é o que eu falei, quanto custa a média hoje de tênis de corrida? Vamos pensar... Óbvio, não dá para pensar no tênis que custa 99, não dá para pensar no que custa 2 mil.
Não, coloca um ticket médio aí de reais, R$600.
Vamos pensar, que seja 500 para facilitar a conta de padeiro aqui. Você fala, pô, quanto essas pessoas que pagam isso, será que os atletas profissionais também não estimulariam isso? Porque assim, a gente não pode só olhar para o Kipchoge e falar, poxa, ele está usando aquele tênis modelo novo, pô, então ele deve ajudar, ou... A Kosgei, que correu também bem, ou qualquer outro corredor ou corredora que seja muito boa, que está usando. Na hora que você olha o cara do seu lado correndo, um profissional que ganha uma prova, cara, R$500. Você vai falar que você não tem R$500 para dar para um vencedor de uma prova? Que seja, dá para 500, 300 e 200, dá para os três primeiros, homem e mulher. Isso daí paga a conta de muita gente, cara. Né? E assim,
o amador sustenta isso. Isso, na minha opinião, mudaria radicalmente o mercado.
Eu também acho, tenho certeza disso.
Radicalmente o mercado.
Eu ia falar que eu acho, mas tenho certeza.
Esses valores... hoje, imagina, quando você conversa com um treinador, que trabalha com elite e tudo mais, eles falam da dificuldade, porque o cara, vou correr a prova ali do shopping center, que tem uma loja, aí beleza, ele ganhou uma flor, um troféuzinho, e segunda-feira tá lá o boleto da água, da luz, não tem como... ficar dando produto para sustentar alguém. Porque por mais que... mas o valor percebido do produto, vamos lá, sei lá, R$1.000. beleza, R$1.000, mas é em produto. Não tem
o que eu acho fazer. Que deu uma sobrevida aí para ter alguns atletas que insistiam em correr no profissional, pessoas boas, era o fato de que as marcas que patrocinavam ele davam bônus pro corredor. Então, vamos supor que se eu fosse patrocinado pela marca X e eu ficasse entre os três primeiros, eu tinha um bônus. Se eu ganhasse, eu ganhava, sei lá, R$1.000 da marca, que era minha patrocinadora. Eu não ganhava da prova, eu ganhava do meu patrocínio pessoal. E daí, durante muito tempo, a gente via que acabava. A gente tinha a prova que a gente via, inclusive, Giovanni correndo, né? A gente via outros corredores aí que brilham, que tem um potencial incrível, e que você fala, poxa, será que esse cara tinha que estar correndo essa prova de 10 mil aqui? Daí você fala, bem, tem, né? Tem, porque o patrocinador dele, ele só vai ganhar mais uma coisa extra se ele fizer essa prova, se ele ganhar essa prova, se ele chegar entre os três primeiros. E daí, de fato, isso acho que deu
isso,
um...
Isso era muito... Não, esses prêmios, né, existiam, verdade, e outra coisa que era muito comum antes era pelo interior do Brasil provinhas que pagavam ali, eu vou dar números atualizados, né? O cara dava 300, 200 e 100, 300 pro primeiro, 200 pro segundo e 100 pro terceiro.
E aí você vai e não cobrava inscrição do profissional.
Isso, daí você faz uma informalidade, né? Porque você não tem como ficar declarando isso, gente. Se você for declarar, você perde muito dinheiro. Então fica meio que acertado isso, e sai lá na propaganda. Propaganda, eu digo, do evento. Isso fomentava. Você vai pro Nordeste, falo muito com
É que é uma burocracia, né? Só para explicar pro ouvinte, é uma burocracia. Você colocar a premiação, a gente até acho que com o Paulo Carelli a gente falou sobre isso.
Dá muito trabalho, Dá muito trabalho que muitas vezes você fala assim, pô, a legislação brasileira, ela
é feita para dar trabalho.
Ela é feita para você não premiar. A legislação brasileira, ela é feita para você não premiar a pessoa. Aí você vai no Nordeste, a gente ficava ali migrando ali de provinhas pequenas. Porque, cara, R$300 esse sábado, R$500 no outro domingo, mais R$100 no daqui 30 dias. Cara, para um país que salário mínimo é mil e pouco, cara, como um extra, o cara vai lá, ele corre de final de semana e ainda trabalha, faz um bico. Ele se sustenta. Se ele fica ganhando, beleza, a tênis ainda consegue comercializar no paralelo, mas se o cara fica ganhando prêmio, troféu, não resolve.
E vocês acham que tem uma visão, assim, a gente começou ali falando do cenário do mundial, né, do que acontece, e a gente migrou aqui para olhar para o nosso lado. E a gente vê que hoje a gente quase não tem mais equipe de corrida, o mercado ficou totalmente com um olhar para o amador, para o recreativo praticamente. E mesmo assim as marcas também já não estão mais olhando para esses grupos, né? A gente não vê as grandes marcas como era antigamente, querendo ter presente
elas,
em prova,
elas
em assessoria
viram,
esportiva.
Engraçado, né? Mercado é difícil, você não tem controle sobre o mercado, porque elas viram que não é preciso ganhar dinheiro colocando dinheiro na corrida. Já que todo mundo já tem muita corrida, você nunca vai conseguir abraçar todas. Você fala, cara, não preciso mais estar na corrida pro cliente comprar meu produto, tem outras ações. O digital tirou o custo do físico, né? Porque para você montar ali uma arena com o seu logo é caríssimo. Você pega, tira esse dinheiro e joga no digital, que atinge não só quem está lá na arena. Porque na arena, se eu vou na arena...
Para 10 mil pessoas.
Agora você pega esse mesmo dinheiro e consegue conversar, entre aspas, com o Brasil inteiro, digo, né, geograficamente falando.
Sim, mas milhões de pessoas.
O cara descobriu, o cara viu, percebeu, falou, meu... Não adianta, não tem por que eu ficar. E aí você migra o dinheiro. E aí tem consequências.
Falta uma visão, assim, de repente, dessas empresas, não necessariamente só das marcas. Às vezes as pessoas já me questionaram isso. Ah, pô, vocês falam como se tudo dependesse das marcas de tênis, né? As marcas esportivas, Nike, Adidas, Asics, Hoka, Skechers, enfim, todas elas, New Balance. Não, mas de repente empresas que sejam até do segmento esportivo, mas não de tênis, você acha que falta investimento de todas, tanto das marcas de tênis quanto das outras, em de repente falar, poxa, vamos pegar esse atleta aqui, vamos ativar esse cara, sabe? Vamos fazer ele, uma vez por mês ele vai correr numa cidade diferente, vai fazer uma prova num lugar diferente, vai fazer um treinão, então, sei lá, o treinão dos três lados da corrida. E vamos supor que o Balu é um cara que... Um atleta profissional. Porra, Balu, vem cá que você vai correr uma vez por mês e a gente vai fazer num estado do Brasil, sei lá. E, meu, vamos lá. Vamos começar, vamos correr em Curitiba, depois a gente vai correr pra, sei lá, em Aracaju. Como é que vocês veem isso? Assim, vocês acham viável, não acham viável? Acho que valeria a pena, não valeria a pena?
Eu acho que dois pontos. Independente de ser marca esportiva ou não, Ri. Lembrando que lá atrás, a gente falar no início dos anos 80, tinha o circuito CIA de triatlon. CIA. O que, que a CIA tem a ver com esporte?
É um cheiro de naftalina, que aliás, umas coisas aqui, cara.
Outra realidade. Isso daí, agora, se a gente for pensar...
Mr. M, é o Cid Moreira.
Se a gente for pensar... Aquilo que a gente já conversou, pô, muito legal essas ativações. O departamento de marketing, que não seja de uma marca ou uma empresa ligada diretamente à corrida, uma marca esportiva que tem interesse em entrar na corrida. O departamento de marketing, ele não vive esse mundo. Aí vai para a agência criar toda uma ação e ativação.
Acho que todo mundo.
Não vai para frente.
Eu acho que é todo um modelo. Tudo errado. A
gente vê isso atualmente em algumas ações por parte de agências que não tem sentido nenhum. Eu não estou falando de agência que trabalha com marca de tênis. Estou falando de uma maneira geral. Trabalha com marca de carro.
Agência de publicidade mesmo. Assim, ó, grande,
agência.
DPZ.
Aí você vê as ações e fala, cara, não é possível. Mas é porque aquele profissional não está envolvido diretamente.
E eu vejo que é muito pouco dinheiro, teoricamente, para você investir na corrida. Para esse montante, né, do que a gente está falando.
Eu penso parecido com o Rô. O que eu acho... Assim, o brasileiro, gente, a gente tem que assumir um negócio que... As pessoas não falam. O brasileiro, ele esportivamente falando, ele é muito iletrado. Ele não é.
Ele não é pra corrida, é geral, né?
É pra geral. Eu costumo falar, faz tempo que eu falo isso, que o brasileiro não gosta de esporte, ele gosta do que passar na Globo. Então, o Fórmula 1 tá na Globo, a gente assiste Fórmula 1, na hora que sai a Fórmula 1, entra o vôlei de areia, daí saiu do esporte espetacular, a gente assiste o que tá passando na Globo. Então, o brasileiro não é educado esportivamente, esse é um ponto. Segundo, né, justamente talvez, né, por causa dessa falta de educação esportiva, a gente tenha modelos, como eu estava falando, que são totalmente estranhos. Né? Eu gosto muito de acompanhar, por exemplo, o mercado americano e o espanhol, por exemplo. A gente até falava aqui em off um dia, que são de uns dois, até mais, três, quatro meses atrás, uma marca, foi mais tempo, porque eu lembro que foi no final de semana da seletiva americana de maratona. Daí acabou a seletiva americana de maratona. Na semana seguinte, sei lá, 10 dias depois, uma marca esportiva lançou uma equipe de patrocinados, de 4 ou 5 patrocinados, lá nos Estados Unidos. De atletas profissionais. Um deles foi o que se classificou para maratona, e outros atletas profissionais. Na mesma semana, o Braço Brasileiro também lançou sua lista de patrocinados, que era um pessoal do Instagram. Beleza, um treinador, mas o resto era eles falaram assim, cara, na mesma semana eles lançaram uma equipe de 5 profissionais, um indo para os Jogos Olímpicos, e aqui o Braço Brasileiro lançou 5, de novo, desculpa, um treinador e 3, 4 né? Você olha lá fora, você tem toda marca esportiva de tênis, vamos fechar no tênis, no calçado, tem um braço profissional. Toda equipe tem um braço profissional. Você pode não ter a equipe, o clube, mas você tem os seus atletas ali.
E tem seus projetos também em paralelo que fomente ali, seja uma universidade, né, torneios ali do high school.
Você tá ligado com... Você tem um braço no alto desempenho. Você tem um pé no alto desempenho. No mínimo um pé. Outras marcas têm muito mais que um pé. Todas. Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, todas têm, a gente não tem. As nossas marcas, elas ficam muito no... Não no amador, antes fosse o amador, é o influenciador. Recreativo total, 100% recreativo. Eu acho que é um pela falta de... pelo brasileiro ser iletrado esportivamente, eu acredito muito nisso, mas também eu acredito muito nisso que eu tô falando, que é um modelo, agência. Na agência, gente, você vai... Dentro das marcas esportivas, a gente sabe, não vamos falar nome, né? Que marca esportiva que você vai, vai ter gente entendendo esporte dentro de marca esportiva. Aí você vai nas agências, piorou. Você não consegue conversar de esporte em agência. Porque o mundo, como o Ruf foi perfeito na fala dele, o mundo deles é esse, o mundo deles é Instagram. O mundo deles é Instagram. Já o americano, o espanhol, o britânico, o europeu, enfim... você tem que ter o braço competitivo. Você tem que ter o braço competitivo. Né? Você sempre tem que ter o cara que você almeja. Oh, aquele cara ali, ele corre com esse tênis. O mercado é maior. Eles ligam mais para esporte. Tem tudo isso. É um pouco de...
Então, mas o tamanho do mercado... Então, mas o tamanho do mercado, eu acho que ele é relativo. Porque, assim, pensa no vôlei. O vôlei é um esporte que não é culturalmente do brasileiro. Você não...
É verdade.
Não é por mal. As pessoas
não gostam, mas é verdade. Assim, não é culturalmente do brasileiro.
Quantos cada um de vocês conhecem que o cara fala assim, eu amo jogar vôlei?
Né? Quem aqui já foi no jogo de vôlei?
É isso.
Jogo de clube. Eu já fui
O vôlei vingou porque teve a geração de 92 que ganhou as Olimpíadas. E daí o Banco do Brasil entrou e falou assim, agora a gente vai fazer esse esporte acontecer. E daí, de fato, desde então, a gente pega o Brasil... Acho que, se salvo engano, acho que uma única vez que o masculino ou o feminino não chegaram à final olímpica, desde 92. 96 acho que foi em quarto masculino, mas depois veio tudo, assim, 2000, 2004, 2008, 2012, masculino e feminino. Daí você fala, poxa, mas é um esporte que você precisa de um espaço físico, você precisa de pelo menos mais três pessoas para você fazer uma brincadeira ali, para você treinar alguma coisa. Você tem que ter clubes que tenham espaço para isso, que investam nisso, que coloquem dinheiro nisso e não custa pouco. E o público consumidor é ínfimo. Se você for pensar na corrida, é ínfimo. E é um esporte que vem revelando. Eu comecei a falar isso por causa disso que você falou.
Porque é muito profissional, né? Porque tem toda uma cadeia que se sustenta com o vôlei.
Profissional. E de fato, óbvio que eu acho que não foi pouco dinheiro que o Banco do Brasil colocou. Não acredito que tenha sido pouco. Mas se a gente for pensar em, saindo do mundo do esportivo, se você for pensar em telefonia, montadora de carro, banco, falei três aí, não vou nem entrar muito mais, mas três mercados que sai dinheiro pelo ladrão, para se eles precisarem.
Mas olha só.
Né? É milhões e milhões para fazer uma única ação. Se você pega cada empresa dessa, o cara coloca 1 milhão, 2 milhões no ano, que não é nada para essas empresas, investindo num é o que você falou, Balu, num pé do profissional, não precisa pegar 10 atletas profissionais, porque o engajamento deles é pequeno, porque eles não têm um seguidor tão grande.
Tem uma questão de escolaridade, né? Geralmente é mais baixo.
Pode ser um pouco mais limitado a comunicação e tal. Você fala, beleza, então você pega dois desse e você investe no segmento. Não adianta você pegar 10 atletas e falar, eu vou fazer um time fera.
E fora isso,
você não fomenta o mercado.
E fora isso, a gente lembra aqui circuito caixa de atletismo. Que eu me lembro, o que a Caixa Econômica fazia? Dava camiseta, um bonezinho, o pessoal lá na arquibancada, patrocinava o evento. O que mais, cara? Não fazia mais nada além disso. Eu não sei quanto foi de grana ali, num acordo, seja anual ou por evento, mas com certeza, acredito eu, que não tenha sido barato, nem migalha. Eu acho muito pouco para a torcida você dar lá uma camiseta e um boné.
Eu acho que o vôlei conseguiu, é fantástico, porque o vôlei, sem ter a base, as crianças, a população ali sendo apaixonada por vôlei, né? Criou ali tem todo um modelo profissional de clubes, divisões, tudo muito profissional, com muito dinheiro. Então ali eles conseguiram montar, né, basicamente um mecanismo que se retroalimenta. A criança vê uma oportunidade de ver o ídolo, né, porque está ganhando, está na TV. Depois tem a questão da ambição, de dar um salto econômico, e aí isso segue alimentando
E as cifras são assustadoras. O jogador de vôlei é assustador. Você olha assim e fala, não é possível. Você fala, pô, achei que era só jogador de futebol que ganhava isso. E jogador de... merece, não é que não mereça. Eu tô fazendo o paralelo com o corredor, né? Você fala, poxa, um jogador de vôlei... A gente já falou disso, né? Quantos jogadores de vôlei jogavam com tênis de corrida, porque eles preferiam jogar com tênis de corrida do que com próprio tênis de vôlei. Você imagina pra marca o que é isso? Você gasta, você envolve, você desenvolve o produto, você importa, porque 90% ninguém usa. E daí você fala assim, poxa, e o corredor,
ninguém
cara?
Ninguém usa, e quem compra é só quem joga vôlei, ou seja, é extremamente limitado, jogar corrida.
É igual do handball, não é por mal, mas assim, Sim. Você não vê o cara colocando uma calça jeans e um tênis de handball. E você vê o cara colocando uma calça jeans e um tênis de corrida. Não tô dizendo que é o melhor outfit, mas assim, né? Você vê que as pessoas usam. Você não vê o cara mesmo colocando uma bermuda para sair e no churrasco na casa de um amigo colocando tênis de handball. Ele não usa. Ele prefere usar um tênis de skate, mas ele não usa o de handball. Ou ele não usa o do vôlei. E o corredor, você fala, poxa, esse cara... E a gente tá falando esse cara, esse homem, essa mulher, esse corredor profissional ou corredora profissional, mas poderia existir, que é o que o Balu falou, um braço do profissional ali, um braço no amador, onde você junte essas forças todas.
Eu não consigo entender, né? Porque algumas marcas não tem no Brasil não tem um pé no profissional. Às vezes você pode achar, Balu, é meio que paixão isso, né? Porque você gosta de, né, do esporte. Falo, não, é só olhar lá fora, pô. Não é que é óbvio que você tem essa questão um pouco de paixão. Que legal seria, mas você fala assim, cara, lá fora eles fazem.
Mas a nossa paixão, modelo, mas a nossa parte? Paixão só existe, Balu, pelo esporte. Porque, de fato, a gente vê que isso existe lá fora.
Não, é bem isso.
Porque
é bem
eu acho
isso.
Que se a gente assim,
cara,
só consumisse...
Lá fora eles fazem isso, cara. Eles fazem há muito mais tempo. Porque você não mantém... De novo, não precisa copiar cifras. Não precisa abrir um clube aqui, porque você não tem dinheiro.
Malu, se a gente consumisse, eu, você e outros que a gente sabe que amam o esporte... o esporte de maneira geral, não é só a corrida, não. A gente gosta de tudo.
Sim.
Se a gente consumisse só o que tem no Brasil, a gente não gostaria do esporte como a gente gosta.
Certeza.
Porque aonde você ia consumir handball? Aonde você ia consumir polo aquático, esgrima? Porque é fácil a gente pensar no que é o que você falou, que passa na Globo, né? Ah, mega rampa, beleza, mas e o mano que tá no Ralph ali, caindo de cabeça todo final de semana? Que não, porque a gente tá falando de Bob Burnquist, Rony Gomes, Sandro Dias, quem mais? Né, assim, tô dizendo aos olhos do que passa na Globo, é isso. Então, assim, se a gente não... tomara que alguém de marcas estejam ouvindo, alguém de marketing ouça isso e entenda que é muito pouco dinheiro, teoricamente, que se tem que investir. Não estou dizendo para patrocinar um evento, pode ser que não seja tão pouco, para você colocar a premiação numa prova, dar trabalho para o organizador, enfim, judicialmente falando isso. Mas assim, pô, você desenvolver um projeto onde você pegue 2, 3 atletas, cara, profissionais e mistura o amador...
Você ter o braço no profissional dá um endosso técnico que o influenciador não dá. Eu não entendo isso, essa mania que eles têm de ficar de atrás do influenciador. Beleza, é uma vitrine. Coloca isso no orçamento do marketing. Mas
Balu,
tem endosso técnico.
O quanto você paga para um influenciador, você paga para 5 atletas.
Não, também acho. Mas assim, você não tem endosso técnico.
Essa é a diferença.
Aí você fica pedindo pro influenciador ficar falando de produto técnico que ele não tem. Ele começou a correr outro dia.
E outra, é meio
quantos
que...
Quantos atletas vocês viram, que é ligado no tênis, quantos atletas profissionais vocês viram falando sobre os principais lançamentos desse ano? De 2020. É isso. É esse o número. E quantos influenciadores tiveram? Um caminhão. E é o que o Balu falou. Não. Daí você fala, poxa, você se baseia no que o Kipchoge está usando, mas você não sabe de fato se ele aprovou ou não aprovou o tênis.
E outro...
Engraçado que as marcas entendem bem o endosso técnico de treinador. Isso está bem claro. As marcas brasileiras entendem que você tem que ter treinador no grupo. E toda, acho que não vou falar todas porque eu não parei para pensar aqui, mas acho que
a absoluta maioria
ou provavelmente a totalidade das marcas tem endosso técnico de treinador, porque para elas é claro que precisa ter treinador. Agora atleta não.
Não, atleta não. E outro detalhe, às vezes a empresa, de novo, não só a marca esportiva, mas de uma maneira geral, às vezes tem um atleta que está começando a despontar, ele não está na cabeça do pódio, mas está despontando. Só que para ela, não é interessante, ainda não aparece muito. Aí quando o cara desponta e começa a vencer, ela vai e aborda o cara. Aí na hora que aborda o cara, e aí tem lá uma proposta de patrocínio por parte de quem cuida do atleta ou do próprio atleta, ela já acha que é uma fortuna. Ou seja, ela quer pegar a cereja do bolo. Porra, começa com o cara um pouco antes, meu, e vem junto.
Mas é o que acontece lá fora, né? Voltamos a dar o exemplo. Lá fora você vai ver no high school, já tem moleque de 14, 15 anos de idade correndo cross country com patrocínio assinado, com marca esportiva.
Cara, a Nike todo ano a Nike americana faz o Nationals deles. A Nike, maldade falar só da Nike, porque a New Balance faz o indoor. A Nike faz o cross anual. Cross, né? Cross country, tipo uma trilha, vamos dizer assim, uma trilha simplificada. Inteiro Nike, todo ano com um molecado de 15 anos, de 13 a 16 anos, meu. Esse cara vai cobrar Nike no futuro.
Não,
e o New Balance faz a mesma coisa indoor na pista.
E todos que participarem vão sangrar como nunca e vão se dedicar como nunca no dia a dia e vão consumir o esporte.
Não, não.
O esporte
é a marca.
E naquele presente, porque o moleque de 14 anos de idade que sabe que ele voou na prova, vai ter uns 30 olheiros ali da Nike que vão falar, cara, vem cá que eu vou trocar ideia com você. Você já vai assinar com a gente. E você acha que esse moleque não vai querer? Você acha que... Isso eu tô dizendo, Nike pode ser New Balance também no indoor. Né? Isso a gente vê, isso também acontece em Espanha, a gente sabe que isso acontece na Alemanha, a gente sabe que tem cultural o incentivo do jovem. E isso a gente está falando da corrida, tem na bicicleta, tem no mountain bike, tem no downhill, tem no BMX. Por quê? Porque são modalidades que comportam a prática da criança e, assim, e onde ela possa buscar a performance.
E o mercado da corrida, ela é de pessoas mais velhas, não só no Brasil, isso no mundo inteiro. A pessoa é 40 a mais. Só que você fomenta na molecada também. Beleza, tem uma pegada mais de pista, porque é onde a molecada consome mais, mas você educa o cara esportivamente. Educa o cara esportivamente e vai, no caso da New Balance do indoor, você educa o cara na marca. Tipo, o cara ter um contato com a marca. Dá prejuízo ali no final de semana? Com certeza dá prejuízo. Com certeza. Não acho que
um evento, acabou. O evento não é para ganhar dinheiro.
Não é para ganhar dinheiro.
É investimento de marketing.
É investimento. Você educa o cara a ser consumidor do esporte que você trabalha e educa o cara a ter um contato com a sua marca. Aqui, eu acho que aqui a gente fica... O mercado brasileiro, vamos dizer assim, ele peca nisso. Ele não olha nem molecada, não tem nada. Molecada, universitário, não tem nada. E não tem nada no alto nível. Queira ou não, a molecada, ela liga muito pra elite. Porque é o...
Todo mundo liga, Balu.
Mas a molecada mais ainda, porque é o role model, fugiu agora.
Se espelha.
Se espelha no cara da elite, né? Beleza. Quando a gente aqui, é que a gente gosta, a gente é meio... Não vale, mas um cara... Começou a correr, ele não liga para elite, mas tem gente que liga. De novo, é investimento, dá prejuízo ali na hora? Dá prejuízo na hora, mas é...
Então, vocês acham que falta... Mas vocês acham que falta dinheiro, de repente, pro cara... Opa, meu microfone tá dando... Vocês acham que falta dinheiro para poder fazer, de repente, um mix de eventos? Então, ele fazer um evento onde, de repente, ele possa fazer um evento desse, vai organizar um evento onde tenha a parte prática da corrida, pode ser criançada ou não, enfim, mas que também de repente ele tenha dinheiro para fazer. E se tenha dinheiro para fazer um evento de lançamento, onde ele vai fechar um lugar, ele vai colocar um serviço de comes e bebes, onde ele vai dar produto para todo mundo que estiver lá, onde ele vai colocar um telão, ele vai... Vocês acham que tem dinheiro para fazer esses dois? Ou vocês acham que só tem dinheiro para fazer um e normalmente se opta por fazer essa coisa mais glamurosa e menos raiz, menos direto ao ponto ali da corrida?
Ah, cara, dinheiro tem. A gente vai voltar lá no comecinho do programa que a gente falou que o atletismo brasileiro tem dinheiro. O atletismo brasileiro tem. É o que você fez com o dinheiro, né? Porque o dinheiro acabou, mas é o que você fez com o dinheiro. Eu acho que na corrida, já mais amadora, você tem o dinheiro. É o que você vai fazer com o dinheiro. O que você vai fazer? Pra mim, é o que o Rodrigo falou, o modelo é muito errado. Porque você paga uma agência e a agência quer a impressão. A impressão. Quantas vezes foi impresso? Quantas vezes a hashtag subiu? Não quer saber de... Não é resultado. O resultado, ele é muito... não tem relação direta. Então, o resultado é... Quando você tem uma métrica, vai impressão e hashtag... Cara, tudo que você fará, tudo como estratégia, é para cumprir essa métrica, que é a hashtag impressão. E aí, dane-se o resultado, desde que atinja essa meta de impressão e hashtag.
E na pior das hipóteses, pode acontecer, às vezes, essa lição de casa que a gente não vê por parte de algumas agências. Às vezes, é um determinado evento, determinada marca está envolvida. Talvez no atual momento não tenha nenhum... essa marca não esteja patrocinando nenhum atleta envolvido na modalidade, mas se a agência fala, peraí, eu vou fazer aqui uma lição de casa, se no passado já teve algum atleta que foi patrocinado por essa marca e de repente a gente possa utilizar ele em determinada ativação. Cara, nem isso.
É porque o que acho que fica na mão da marca é óbvio. Primeiro pensar nisso tudo que queira fazer e daí chegar, eu colocaria dessa forma, né? Você chegaria na agência e falar, eu quero fazer uma ação que envolva isso, isso e isso, desenvolvam. E daí seria uma coisa, né? O briefing para a agência deveria ser esse. E saber que muitas vezes, poxa, eu vou pegar qual atleta? A gente sabe que tem marca lá fora que ele poderia pegar o atleta X ou Y, e o X é melhor. Mas ele pega o Y por quê? Porque é um cara mais acessível, porque é um cara que se comunica melhor, porque é um cara que consegue se engajar melhor ali.
Não é errado.
Faz parte da...
É que algumas pessoas não gostam dessa ideia. Ah, só o desempenho. Não, você precisa conversar com a pessoa.
E isso faz parte do ambiente de uma maneira total, de geral. Porque se você pegar os 10 melhores corredores do mundo, mas eles forem mudos, como é que você vai ativar esses caras? Ou que eles não consigam falar, ou que eles não consigam se expressar, eles não consigam explicar o que é a prova que eles fazem, como é o treinamento dele, o produto que ele usa, o que ele achou do tênis, o que ele achou do relógio que ele está usando. Se você não tem esse cara, para o mercado é ruim, não é só para a marca que está patrocinando. Esse que é o ponto. Não adianta você... Eu pegar aqui o Balu, porque ele é o melhor corredor do mundo, por que o Kipchoge também é o que é? Porque é um cara que é articulado, é um cara sorridente, é um cara que sabe falar, é diferente do Bekele. Tem um potencial muito semelhante, mas é um cara muito mais travado. E não é a equipe que faz o Instagram, tá bom, mas na entrevista é ele. Na entrevista é ele. Só que na hora que você pega, o cara foi campeão mundial, alguém vai ter que aceitar esse cara, porque ninguém vai ser tonto de deixar um campeão, um recordista mundial, esse recordista agora, mas sem patrocínio. Só que você também tem que ter o cara bom de papo, tem que ter o cara bom de lábia, tem que ter o cara carismático, tem o cara que sabe oferecer oportunidades, sabe comprar a ideia do patrocinador, porque isso faz para o esporte uma coisa boa. Isso é um cara, por exemplo, é o que a gente fala do Vignal e do Solonei. São dois caras, o Vignal no triatlon e o Solonei na corrida, são dois caras que não são os 10 melhores do mundo na categoria, são excelentes atletas, mas não estão entre os 10 melhores. Mas são caras que se comunicam com o público. É cara que se mostra, que se expõe, que fala sobre produto, que fala sobre a marca, que está presente em evento, que é ativo em rede social. Então, esses caras, eles têm que existir. Esses caras têm que existir. E o Marilson também tem que existir. Porque é o cara que é bom. É o cara que se fala assim, ó, ele não fala, ele é mudinho. Beleza, mas é o cara que foi bicampeão na maratona de Nova York. Entendeu? Foi quinto na Olimpíadas. Falar... Pô, é um cara...
Entrou no hall da fama da maratona de Nova York.
Exatamente.
Pouca coisa ele não é.
Então, mas daí faz parte... Tudo isso faz parte do mercado, né, Rô? A gente não pode pensar... Se fosse depender só do Messi para propagar o futebol, esquece.
Não, e... De novo, Rio. Olha só, aqui no Brasil, isso é zero. E lá fora, a gente vê. Vou dar um exemplo. Quem conhece o Jorge Rincap, que era o parceiro de Tour de France, de equipe do Lance Armstrong... Não vai muito longe. Você entra na rede social dele, as marcas se associam a ele. Por quê? Porque ele continua fazendo, às vezes, os eventos dele, ou alguma marca, em vez de buscar um atleta que hoje está no Tour, prefere usar ele, independente de tudo que tenha acontecido negativamente. Mas as marcas vão buscar o ex-atleta. Eu falei do Rincap, a mesma coisa o Dave Scott, o Mark Allen. Porra, os caras pararam 1 milhão de anos atrás, só que as marcas querem associar, a própria marca quer associar produtos ou serviços a esse ex-atleta. Aqui não, o que a gente vê, seja no atletismo, seja na corrida, tirando o Vanderlei e o Marilson, que são, quando acontecem os eventos da Nike, eles são embaixadores... ainda da marca, estão presentes nos eventos, isso eu acho muito legal. Acho que quais ela faz quais isso, que né? Outros atletas?
Só ela faz isso.
Pô, Márcia Narlock, independente de... Putz, vamos ver como que a gente poderia utilizá-la, se ela tem o perfil, mas pelo menos dá uma chance. Diante do histórico que esse atleta fez dentro da modalidade dele. Aqui a gente não vê isso.
É, onde acontece, que nem a gente falou, né, o Marilson e o Vanderlei que estão lá. E fora da corrida, quem faz muito isso que eu acho legal é o Banco do Brasil, voltamos ao vôlei. Ele tem os embaixadores ali, que são os 10, 15, 20 jogadores, e que eles constantemente eles fazem, pelo menos uma vez por mês, em diferentes estados no Brasil, e eles levam alguns desses jogadores para fazer palestras, seja em escolas, seja palestras para executivos. Todo mês tem, e eles pagam para esses caras estarem lá. Então, o ex-atleta, você fala, pô, esse cara não vai ficar 100% desamparado. Porque, de fato, com 37, 40 anos de idade, você acabou a carreira. E daí você ainda tem mais, você tem 50% da sua vida ainda pela frente. E
você promove o esporte, né?
Promove o esporte, você promove exemplo, fala, poxa, que legal, né? Se eu for jogador de vôlei, ou se eu for corredor, ou se eu for um jogador de tênis, você vai olhar o cara lá na frente e fala assim, poxa, eu posso viver disso, né? Lá na frente eu vou...
Isso é importante.
Isso é importante, porque você olha, você fala assim, poxa, que legal, o cara foi campeão pan-americano, beleza. E aí? E com 40 anos de idade ele tá tendo que vender a medalha do pan-americano para ele pagar o condomínio. Né? Porque, e não estou dizendo que tenha que fazer isso com todos os atletas, porque de fato é difícil, né? É muita gente, é um país muito grande, mas assim, a partir do momento que você tem esses exemplos, você começa a fomentar. Você acha que jogador de vôlei não olha hoje e fala, pô, tem jogador de vôlei ganhando 100 mil reais por mês? Também quero, então eu posso. Se eu sou bom com 14 anos de idade, meu pai vai falar o quê para mim? Fala, beleza, filho, tenta levar os dois, mas se aparecer uma oportunidade boa no clube, não vai aparecer para ele ganhar produto. Com 15, 16 anos de idade, vai aparecer para esse moleque já assinar num clube. Porque esse moleque já vai ter 1,90m, ele ou a mulher, que não é jogadora que seja. Ele vai falar, pô, hoje, nos dias de hoje, para ser um jogador de bom de vôlei, ele vai ter que ser alto. Então ele já vai ter essa altura dele praticamente definida. Ele já vai estar jogando bem, ele já vai ter um contrato feito, que é o que acontece em muitos países da Europa, acontece nos Estados Unidos, no Canadá, onde o moleque de 14, 15 anos de idade começa a brilhar, ele já está engatilhado no caminho dele. Assim como foi o próprio Messi no futebol, quando ele foi para o Barcelona com 15 anos de idade. Não tem segredo, porque a gente espera o cara querer brilhar para ele poder ter reconhecimento. Mas o problema é que, infelizmente, a vida cada vez mais no Brasil exige que essa decisão seja tomada antes. Porque com 14, 15 anos de idade, se esse cara não tiver dinheiro, ele vai fazer qualquer coisa, sem demérito nenhum de trabalho. Mas se tiver que carregar saco de cimento, ele vai carregar. Se ele tiver que carregar a caixa de água, ele vai carregar. Se ele tiver que limpar uma piscina, ele vai ter que limpar. Se ele tiver que trabalhar como garçom, ele vai trabalhar. Se ele qualquer coisa vai ser melhor do que ele tem, porque ele não tem, ele tem uma certeza de qualquer ajuda, ou ele não tem certeza de nada, que é o esporte.
Esse motor social existe em vários esportes. Futebol, basquete, o beisebol, tem isso, a corrida nos países africanos. Esse motor social é essencial para ficar girando a máquina. Essencial.
E a cenoura lá na frente, né, Balu?
Por isso, o motor social eu quero isso. Né, futebol,
em compensação, todo você vai começar...
O brasileiro, o moleque brasileiro, ele quer... Óbvio, a gente é apaixonado por futebol, mas o moleque olha também.
Mas sabe o que acontece hoje com a criançada de adolescente, 13, 14 anos de idade? Eles acham que a solução é ser jogador de videogame.
Sim. Até porque
o cara é isso que está dando dinheiro.
Tirando o futebol, o jovem brasileiro, tirando o futebol, ele não tem essa... tem esse motor.
É isso. E daí eu faço sempre paralelo. Esse fim de semana eu estava na casa do meu cunhado e o filho dele falou: não, porque tem mais de 250 milhões de pessoas que jogam Fortnite. Eu falei: beleza. Ele falou: não, porque eu vou ser jogador. Eu falo: legal, cara, mas assim, quantos jogadores de videogame você conhece que ganham dinheiro? Não, um monte. Eu falei: não, que você conhece. Não que você viu no YouTube, que você vê em Instagram, que você vê no TikTok. Tarana. Quantos você conhece que ganham dinheiro? Nenhum. Eu falei. Então tá, quantos ganham dinheiro que você já viu aí notícia? Ah, uns 100. Quantos jogadores de futebol tem no mundo? Ah, muito mais do que isso. Eu falei, então, e esses também ganham dinheiro. E quantos você conhece que sabem, conseguem ser jogador de futebol? Ah, não. Eu falei, então, é isso. Só que você tira o sonho desse moleque. A realidade do mundo já é essa hoje do videogame, sim. Mas assim, os que são aficionados pelo esporte, agora é só paixão. Só que isso é só paixão também para quem não tem para onde fugir. Onde não deveria ser. Deveria ser o que você falou. Deveria ser o norte desse cara. Deveria falar assim, meu, é o que você viu lá na Etiópia. Eu vou ser corredor. Porque se eu for corredor, eu vou ganhar mais do que os meus 40 dólares por mês. Se eu ganhar 200 dólares por mês, já está valendo a pena. Então é assim, ou é isso ou ele vai viver passando fome pro resto da vida. E o poder de decisão dele está onde?
É que tem esporte, Rick, e assim, às vezes, falando aqui do Brasil, já pensou, imagina um moleque que veio ali, os Hamilton ganhar tudo, mas é um moleque da periferia. Qual que é a chance de ele entrar no automobilismo diante dos números que rodam
Sim,
ali?
Mas o atletismo está aí para isso. O que ele precisa para... Claro, você entendeu?
Dúvida.
O cara da Etiópia, por que ele olha para a corrida?
Sem dúvida.
Porque ele consegue fazer de qualquer jeito. Né? O que eu falei do vôlei.
Com bola, né?
Então, mas o que eu falei do vôlei? Pô, o vôlei você precisa de uma quadra. Ah, por mais que seja de terra, você precisa de um espaço. Você precisa de dois postes com um fio de varal preso, pelo menos. Só que você não vai fazer isso sozinho também. Daí você vai precisar de pelo menos mais três pessoas para jogar com você. A corrida, que é o nosso esporte, a gente não precisa de ninguém. É muito simples. É muito simples para você estimular. Esse que é o ponto. É muito simples, cara. É simplesmente você fala assim, sai correndo. Vai e volta 15 vezes até a esquina ali, você já correu. Pra você falar isso pra um menino de 8 anos, 10 anos, pra ele brincar.
Mas hoje o esporte não conversa com as crianças, né?
Não, de jeito
Fica
nenhum.
No mercado consumidor, que é o 40 mais, e não olha pra baixo.
E depende dos pais. Só que daí os pais já treinam. O que mais que os pais podem fazer? Colocar força?
Até porque nem tem opção, né?
Não tem.
Não tem.
Daí você fala assim, vamos desenvolver um projeto de criança. Aonde? Em que espaço? Você não consegue. Não tem projeto. Que projeto que você vê de para abraçar crianças de 10 anos? Iniciação.
Não tem.
Brincadeiras lúdicas do atletismo.
Eu não sei se alguma marca esportiva já tentou fazer algum trabalho de parceria, exemplo, em escola pública. De entrar e incentivar a corrida dentro de escolas públicas. Eu tenho certeza que deve ter encontrado uma barreira burocrática.
Até porque a escola brasileira não ensina nem matemática, nem português. É. Né? Não vai ensinar atletismo.
Eu acho que onde pega... Me desculpe se tiver alguém aí do político, enfim, que seja enfronhado aí. Mas para mim o que acontece é que se uma empresa dessa chegar lá, vai custar 5 vezes mais caro. Se custar 200 mil para manter por mês, não vai ser 200 mil. Porque não vai ser simplesmente você dar o material para as crianças usarem, porque você também não sabe se a criança vai usar o material, se vai levar e vai vender, é o sistema. E daí você fala assim, pô, e aí como é que faz? Fala assim, você tem que ter outro lado. Você tem que gerar despertar o interesse da criança para ela querer fazer aquilo, para que quando algum adulto, algum pai enxergue aquilo, estou dizendo isso que seja da periferia, não é lá na USP no final de semana, não é na Lagoa, entendeu? É o cara, é aquele moleque que não tem habilidade para jogar bola e ele fica correndo que nem louco. E daí você fala assim, poxa, cara, esse moleque tem jeito, cara, vamos ali brincar, vem cá rapidinho. Daí o pai vai atrás. Só que daí você tem que ter o outro lado. Você tem que ter um atleta que mostre que ele pode ter um futuro, que ele vai ter uma profissão, que ele vai ganhar dinheiro. Ele não precisa ficar milionário, mas que ele vai ganhar dinheiro, que ele vai pagar as contas dele.
É uma tem possibilidade que ter uma de profissão.
Exatamente. Assim. Tem que ter um local onde ele possa treinar, onde ele possa deixar o filho dele. E o filho dele vai ter boas companhias, vai ter uma orientação correta, vai ser um ambiente seguro. Como é que você vai fazer isso? Teria que ter. A gente não tem pista. Você imagina se a gente pega uma pista que vai lá um Constâncio. Se você consegue fazer aquilo ali e falar assim, ó, das 2 da tarde às 5 é o horário para atender projeto social. Ia ser incrível. Você levava o seu filho, você deixava ali, ele ia ficar no lugar fechado, fazendo esporte, convivendo com outras crianças fazendo esporte. Tô dando exemplo aqui que me veio à cabeça. Só que você não tem, a gente não tem pista, a gente não tem espaço fechado. Onde a gente tem em São Paulo? A gente tem 3 pistas em São Paulo.
E eu vou te falar que mesmo que tivesse pista, a burocracia do sistema...
Também.
Não ia deixar ir para frente.
Então, mas é aí que eu falo. Não é o fato, não é o momento, às vezes, de empresas que queiram olhar, que é o que a gente falou, não necessariamente marcas esportivas, porque daí o cara vai falar, poxa, quanto de tênis eu tenho que vender para eu pagar um projeto desse? Mas, de repente, podem surgir 3 projetos desse, onde cada empresa esportiva entre, com empresas maiores. A gente, em tempos de política, quanto a gente vê de falando de bilhões e bilhões e bilhões que foi, que roubou, que pegou, que levou, que escondeu, que subfaturou, que não sei o que lá. Você acha que você não consegue... O Brasil, que é o que o Balu falou, não falta dinheiro. Ele só não está chegando onde ele deveria chegar. Se você pegasse aí e falar, pô, vou fazer um projeto, quantos terrenos a gente tem aí perto das grandes cidades que custa nada, início de estrada, que você fala, poxa...
Você teve uma geração inteira de atletas brasileiros que surgiu com o projeto Xerox.
É isso.
Lá na USP. Uma geração inteira.
É isso. E, ó, toda saída de estrada a gente tem ali muita gente simples morando perto. Então aqui em São Paulo a gente pode falar tranquilamente. Você vai para o litoral sul, você sai ali na Imigrantes, na Ricardo Jafé, você poderia atender um monte de gente onde é o Centro Olímpico Paralímpico.
Se você pegar a saída da Anhanguera, da Bandeirantes, da Ayrton Senna, Castelo Branco, todas você tem uma população carente morando ali próxima. Não seria uma solução, muitas vezes, você já ter o espaço ali, que vai custar barato, porque quantos terrenos tem ali?
Fora o interior do país, né?
Daí,
o interior do país
exato.
É mais barato ainda.
Não, mas daí você pega para uma marca, a marca São vai Paulo, querer... São Paulo, a marca vai querer estar... Inicialmente, a marca vai querer estar em grandes centros, né? Se a gente pegar uma montadora de carro, ela não vai querer estar em Juazeiro. Sem sim. preconceito nenhum com Juazeiro. Sim, mas ela vai querer estar em São Paulo. Ou Rio de Janeiro, ou BH, ou Curitiba, ou Porto Alegre. Grandes cidades. Por quê? É o maior número de pessoas que possam consumir aquele produto. Maior número de pessoas que vão ver aquela marca. Maior número de pessoas que vão identificar aquela marca como incentivadora de um esporte. E daí você não pode criar um centro de treinamento que vai custar 15, 20 milhões para se fazer? Mas que quanto custa para uma empresa isso? Ou para três empresas fazer um negócio desse? Não é o dinheiro. É a visão...
Para mim é um modelo.
Pô, a gente pega a propaganda de TV que custa 5, 7, 8, 10 milhões. Um único comercial. E quem acha que é mentira... Vá atrás de informação que a gente sabe que é verdade. Entendeu? Fala, pô, um único comercial que
e
vai vincular três
não,
meses.
E às vezes não é horário nobre.
Não, isso é produção. Né? Isso fala, pô, produção. Né? É a trilha que colocou, é o ator que falou, é mais não sei o que lá, mas aonde gravou a locação, o equipamento, tananã. Você fala, cara, quanto custou? 6 milhões. Fala, 6 milhões para vincular um único comercial igual durante três meses. E daí você fala, pô, você acha que com 4, 5 você não consegue organizar um projeto como esse? Eu vejo com um olhar de tristeza absurda, assim, não estou dizendo só da corrida, eu digo de maneira geral mesmo.
De pessimismo.
É.
Para mim, a expectativa acontecendo os Jogos Olímpicos ano que vem é a pior possível.
E nós vemos pessoas que pagam 700, 600, 500, 1.000, 1.500 reais num par de tênis. São pessoas que têm o poder de decisão muitas vezes, de falar, vamos fazer isso. São empresas, são diretores de empresas, são gerentes de empresas, presidentes, vice-presidentes, CFO, se é CEO, se qualquer coisa que vocês queiram dar um nome. É cara que poderia falar assim, poxa, vamos desenvolver uma campanha para isso? Vamos fazer uma parte bonita aqui, então, que não seja pela nossa vontade, mas que seja porque é bonito, é filantrópico, né? Fazer isso daqui. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira, que eu acho que a gente poderia... usar aí as nossas influências, né? Como é que nós conseguimos um monte de coisas que nós fazemos aqui no podcast? Pelo relacionamento que a gente tem. Né? O relacionamento que a gente tem de fazer projetos com Nike, de fazer com ASICS, de fazer com Roca, de fazer com lojas de equipamento de musculação, de esteira e tudo mais. Por quê? Porque é relacionamento que a gente tem. Ninguém veio dar de graça, mas a gente foi falar. E os caras falaram, pô, que legal, é uma ideia diferente. Mas por que agora não pode ser feito isso num formato um pouco mais abrangente? Então acho que fica aí para quem está ouvindo a gente a indignação também. Marca, é verdade, marca os amigos aí, marca a gente, pô, todo mundo. Muita gente que ouve a gente vê, que a gente conhece, sabe que são pessoas que têm poder de decisão, que conhecem pessoas que têm poder de decisão, que poderiam ajudar simplesmente. Óbvio que não é fácil a gente colocar dinheiro em nada, mas você desenvolver alguma coisa. Todo mundo fala, poxa, vamos ajudar o próximo. Isso é ajudar muito mais, é muito além do próximo. É o próximo, do próximo, do próximo, do próximo, porque você vai levar adiante. Se não for para quem trabalha na sua casa, é o primo desse cara, é um conhecido desse cara, é alguém de alguma comunidade que vai poder chegar lá. A gente teve a história do Sandro Viana, que a gente falou aqui, quem não ouviu, ouve lá atrás, no comecinho. Saiu de Manaus, não tinha dinheiro, vendeu tudo para vir para São Paulo, deu certo, foi medalhista olímpico. Temos a história do Solonei, coletor de lixo, bicampeão da Maratona de São Paulo, campeão pan-americano da maratona. Então, histórias não faltam, né?
Não faltam. Exemplos não faltam.
Estamos falando de nomes atuais, né? A gente não está nem falando de lá da década de 60, 70, onde a abdicação era infinitamente maior, com muito menos infraestrutura, muito menos dinheiro, mesmo para quem recebia alguma coisa. Então, fica aí a nossa indignação, a nossa tristeza, né, Balu? Nossa incredibilidade. Credibilidade não, né? De incrédulo não é incredibilidade. Incredibilidade é falta de credibilidade. Mas estamos.
Ah, fugiu.
Enfim, estamos incrédulos.
A gente, esse episódio que a gente está fazendo daqui, é triste dizer isso. É, talvez as pessoas vão criticar a gente, ou pelo menos a mim, pelo pessimismo. Mas se a gente pegar esse episódio de hoje, daqui 15 anos, é só colocar aquela música do Léo Jaime e nada mudou. É, infelizmente.
Eu tô dando risada porque o Rodrigo, ele manda esse vídeo pra gente no grupo. Quando a gente pergunta alguma coisa, ele manda o Léo Jaime cantando, nada mudou. Mas infelizmente é isso, porque se a gente pegar...
Cara, infelizmente.
A gente tá em 2020, se a gente pegar ano 2000, o que, que mudou de ano 2000 pra cá?
Não,
com tudo que teve, carnaval, teve Vanderlei, não, teve Vanderlei em 2004, não, teve Jogos Olímpicos.
Rio, exato, carnaval, que o Rio, Pan, a sede dos Jogos, falei. Nossa, a gente sabe entre a gente que quando anunciaram, putz, pra mim foi, sabe, é quase que um tiro no pé.
É isso aí.
A galera tá fazendo
isso. E infelizmente o atletismo paga uma conta que é ruim, porque o atletismo ele tem, acho que, se eu não me engano, posso estar aqui, esteja errado, mas se eu não me engano, acho que são 24 provas pro homem, 23 pra mulher. É, então são muitas provas nos Jogos Olímpicos que acontecem. E daí todos os Jogos Olímpicos que chegam, eles falam, pô, mas o atletismo foi o esporte onde mais se investiu dinheiro. Você fala, não, é porque o futebol tem uma categoria, né? O futebol, quantas pessoas você tem que ajudar, ou o comitê tem que ajudar para pagar o futebol? São 22 jogadores no homem e 22 no feminino. Acabou, não tem mais nada. No handball, você tá falando de quantos? Você tá falando de 17, 18 jogadores no handball. No vôlei, 12, 13, 14 jogadores. E no atletismo, se você pensar um por prova, você está falando de 47 atletas. Um por prova. Mas daí você tem que pensar que no 100 você pode ter mais. O revezamento são 4, né?
Não, então, é muita gente.
É muita gente. Então é um esporte que infelizmente paga essa conta, mas na hora do investimento, ele é ínfimo. Ele é ínfimo, né? Infelizmente, é um episódio triste pra gente. A gente gosta de se espelhar olhando lá fora, mas é ruim, é triste a gente ver que não é convertido da maneira que a gente acha. E não é o ideal do plano, não seremos Poliana aqui, né? Achando que, que lindo, que maravilhoso, não, bilhões por todos os lados, não, mas é o suficiente para estimular o mercado a se alimentar, ter um consumo maior, né, de tudo, de informação, de consumo de, poxa, deixa eu ver, tal atleta vai correr tal prova, vou me inscrever, ou tal atleta tá lá, eu vou assistir a prova. A gente não ouve ninguém falando isso.
Tem retorno. Quando você olha lá fora, é um mercado que tem retorno, mas tem que fazer a roda girar.
É isso. Infelizmente, desculpe a todos que acompanharam até o final aqui do episódio. Fomos um pouquinho, eu principalmente, bem ranzinza, mas é um misto de tristeza com pessimismo. Certeza, com pessimismo de que, infelizmente, tão cedo nada irá acontecer. Como o Rodrigo falou, acho que vai demorar muito para as coisas mudar. Então espero que sirva de reflexão para todos vocês. Obrigado por acompanharem mais um episódio aqui conosco. Lembrando que foi um pedido de um ouvinte aqui para a gente falar sobre a realidade financeira do mercado da corrida lá fora e aqui no Brasil. Beleza? Um abraço.
Um abraço.